e vamos então à audição que agora se pode concretizar. Pergunto ao nosso convidado, Dr. Nuno Cunha Rolo, se nos está a acompanhar.
Sim, boa tarde, Sr. Presidente. Tarde.
Seja bem-vindo à reunião da nossa comissão. Peço-lhe desculpa pelo atraso que tivemos em relação à hora inicialmente prevista. O Dr. Nuno Cunha Rolo é vice-presidente da Direção da Associação Cívica Transparência e Integridade. Foi a associação que pediu para poder prestar o seu depoimento relativamente à matéria que está em apreço. Como sabemos, a matéria que foi suscitada por um projeto de lei da iniciativa do PAN, que determina a declaração de afiliação ou ligação a organizações ou associações discretas em sede de obrigações declarativas, seguido de uma proposta de alteração apresentada pelo grupo parlamentar do PSD. Tudo isto é conhecido também do nosso interlocutor. Nós temos seguido um critério relativamente às audiências, no sentido de estabelecer uma grelha temporal, pedindo ao nosso interlocutor que use da palavra no início por um período que lhe solicitamos não seja superior a 15 minutos. Seguem-se depois os pedidos de esclarecimento que os senhores deputados entendam querer formular e depois, novamente, um tempo final de síntese, novamente, ao nosso interlocutor convidado. Com este entendimento, dou então a palavra ao Dr. Nuno Cunha Rolo. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que me estão a ouvir bem. Muito obrigado. Cumprimento o Sr. Presidente e também os senhores deputados e as senhoras deputadas. Saúdo também os serviços técnicos parlamentares e agradecer, enfim, todo o apoio de preparação para esta audição. Permita-me, Sr. Presidente, também uma nota de pessoal, enfim, de afeição e de prazer de regresso a esta casa, ainda que seja online, na qual exerci funções públicas durante 4 anos, enfim, um pouco mais até, e portanto é com muito prazer que estou aqui. Em nome da TI, da Transparência e Integridade, também agradecer a disponibilidade para nos ouvirem sobre esta matéria, que muito, enfim, que muito nos honra e penso que muito promove também a nossa missão, que é combater, obviamente, a corrupção e defender os valores e direitos humanos associados a ela, designadamente a transparência, a integridade, e a responsabilidade política e pública, sobretudo. Quanto ao tema em concreto, provavelmente começaria por o consenso que eventualmente possa ter esta matéria, enfim, um consenso que não significa unanimidade, como sabemos, mas um consenso que é um consenso ético e também legislativo, ou que se pretende que seja ético e legislativo, perdão, que é a necessidade de sempre reforçar a transparência na vida política, na vida pública, uma transparência ativa, efetiva, portanto uma transparência que seja eficaz. E esse é de facto um valor bastante importante para nós e para a vida, naturalmente, para a democracia em geral e também para a liberdade em geral dos cidadãos. Esta questão, de certo modo, provavelmente nasceu de um sentimento, seja ainda que possa ser ainda parcial, mas é um sentimento de falta precisamente dessa da transparência. Porque a falta de transparência, como sabemos, ou pelo menos a sua insuficiência dessa transparência, contribui, enfim, para visões conspirativas, para aumentar as suspeições, portanto, de certas ligações, de relações, para também erodir a própria democracia, as liberdades, e também erode as faltas ou as debilidades de controlo que também cabe às instituições políticas e públicas e aos titulares de cargos políticos e públicos. E, portanto, há essa falta ou insuficiência de transparência é importante. E depois também há a questão da falta ou insuficiência da própria integridade, que também é-nos muito cara, e que, de certo modo, ambas estão muito interligadas, porque esta questão deste dever de declaração, na nossa opinião, é claramente uma obrigação ética. Ou seja, é uma obrigação de que, provavelmente, não sei se já existe suficiente normativos, quer na lei, quer no próprio Código de Conduta, enfim, quer no Estatuto dos Deputados, enfim, estou a olhar aqui para o artigo 27-A da Comissão Parlamentar da Transparência e Estatuto de Deputados, que tem como competência apreciar a eventual existência de conflitos de interesse, apreciar a correção das declarações, ex officio, emitir declarações genéricas e recomendações que promovam as boas práticas parlamentares. Depois, se olharmos para o Código de Conduta dos Deputados, no próprio artigo 9 diz que, portanto, os deputados devem declarar a existência de potencial interesse particular nos termos previstos no Estatuto dos Deputados. Enfim, poder-se-ia dizer que, se isto tudo fosse cumprido de uma forma ética, de uma forma de integridade, ou seja, pelos próprios visados, provavelmente, nem sei se seria suficiente, mas pelo menos entendemos que há aqui um dever ético e um dever de uma obrigação de declarar, digamos assim, as suas filiações naquilo em que possa ser suscetível de gerar situações que sejam conflitos de interesse e conflitos de interesse que possam ser reais ou aparentes, ou, enfim, ou potenciais. Portanto, está em causa aqui muito mais do que a própria realidade per se, e o ser. Há também aqui o parecer, que é muito importante na vida pública e na vida política, como os senhores, aliás, sabem melhor do que eu. E, portanto, e também há aqui uma necessidade de não servir, de certo modo, aqui certos usos e abusos de poder que possam, que é uma omissão de determinadas filiações e de determinadas ligações, possam aqui interferir no processo decisório público, designadamente quanto a um bom escrutínio por parte dos cidadãos e das instituições sobre eles. Portanto, aqui nós temos aqui algumas, essencialmente, algumas preocupações, e há aqui preocupações que, de certo modo, têm muito que ver, aliás, e penso que está muito também na base da própria proposta do PAN enfim, e também do PSD, que é o facto de poder haver aqui uma conjunção de fatores que possam, precisamente, suscitar aqui questões que tenham que ver, que possam colidir aqui com questões de transparência, de conflitos de interesse, e que possam, interferir no processo decisório público. Essa conjunção de fatores, naturalmente, tem muito que ver, primeiro, no foro interno das próprias associações, aliás, que já foi, enfim, que já foi também mencionado em algumas audições anteriores, e tem que ver também com as próprias preocupações dos diplomas, do foro interno podemos fraternidades, irmandades, certos juramentos, certas obediências hierárquicas e outros tipos de subjugações ou relações de domínio. Enfim, certos rituais, enfim, que alguns até podem ser, provavelmente, para algumas pessoas consideradas indignos de um membro de órgão de soberania, certas fidelidades, enfim, vínculos contratuais, tudo isso, independentemente da liberdade individual de cada um, enfim, poder-se submeter àquilo que entender, mas a questão é que Tudo isto são ingredientes que exigem um dever acrescido na vida política e na vida pública, um dever acrescido de transparência e de integridade. E depois é esta conjunção com o foro externo, que é precisamente a questão da perspectiva cívica, da perspectiva pública, da perspectiva do escrutínio, que tem muito que ver com, enfim, com riscos reputacionais para a nossa democracia, suspeitas, influências, enfim, e conflitos de interesse, como já disse. E até para a própria proteção dos próprios visados ou dos próprios membros e titulares de cargos políticos e altos cargos públicos. Mas, designadamente, sinceramente, a nossa maior preocupação é com membros dos órgãos de soberania. E, portanto, que vemos que até a sua própria proteção para não estarem sujeitos, eventualmente, a pressões ilegítimas ou ilícitas, extorsões, chantagens, perseguições, enfim. São algumas das preocupações, porque esta conjunção de fatores pode ser de facto uma conjunção quase muito perigosa para o nosso sistema de integridade e de transparência política e para o nosso próprio sistema político e para a democracia e também para a liberdade. Porque a nossa própria história parlamentar também não está imaculada de casos, não é? Eu sei que, enfim, também não sou propriamente, não sou, quer dizer, não somos propriamente a favor de uma política de casos. Agora, mas não podemos ser ingênuos ao ponto de muita da legislação, enfim, aprovada até pelo Parlamento, resulta precisamente de um caso ou de vários casos, não é? Ou de casos e daqueles que se conhecem, não é? E a história parlamentar nesta área não está imaculada, não é? Como sabemos, não é? Portanto, os casos de pertença a certas entidades, enfim, discretas, causam perturbações no processo legislativo, em todo o processo de funcionamento e do processo legislativo parlamentar, desde as comissões de inquérito, como foi a Toti e Champalimaud, desde eleições de titulares de membros de órgãos políticos, jurisdicionais e administrativos, ainda que sejam entidades independentes. Relatórios nos grupos de trabalho, alterações de relatórios de grupos de trabalho, enfim, então são a continuidade ou a entrada de certas pessoas em candidaturas parlamentares, a falta de diversidade ou mesmo a oposição política ou partidária, enfim. Eu lembro só alguns casos que são conhecidos publicamente e que foram noticiados enfim, pelas mídias e não só. E, portanto, esta conjunção de fatores é, de facto, algo que merece ponderação, merece uma preocupação acrescida. E por isso, talvez aqui valha sempre esta questão de um dever acrescido de transparência, um dever acrescido de integridade, ao facto de, já que esta questão não se resolve uma questão ética, porque esse é um facto, parece-me que é um facto que estamos, de certo modo, a verificar. Outras preocupações têm a ver também com certas, enfim, isto ligado à história daquilo que tem acontecido na nossa história, não é? De história política, se quisermos, e nos órgãos políticos, têm a ver com, obviamente, a penetração de certas associações, enfim, dessas associações discretas. Quer em juventudes partidárias, quer no poder local, quer no próprio Ministério Público, no Supremo Tribunal de Justiça, enfim, para não falar de outros casos judiciais que nós também sabemos, enfim, pode haver aqui um enviesamento de certas posições, certas decisões, ou um aparente, ou uma falha no próprio escrutínio público por parte dos cidadãos. E aqui colocam-se aqui várias questões, que é, será que a filiação de um órgão, de um membro de um cargo, de um titular de um alto cargo político e público, não pode estar, ou não está, ou está fora do controle ou do escrutínio público? Enfim, são algumas. Essa questão é uma questão para nós. Tendo em conta, portanto, quer os fatores de risco que eu mencionei, do foro interno, do foro externo, quer também das próprias história parlamentar, enfim, e até judicial, enfim, história de vários casos, não é só um, não são dois, não são 10, não são 20. Quer também para aquilo que pode ser também considerado os efeitos de todo este sistema, ainda que seja até quer reais, quer aparentes, quer potenciais. Que no que respeita à própria integridade dos processos de decisão e à própria proteção dos próprios que decidem, dos decisores públicos, porque essa também é uma nossa preocupação, não é? Portanto, não é, portanto, o que está aqui em causa é um dever de declaração, não é? Portanto, não está aqui em causa o direito às pessoas pertencerem a certas entidades. Nós não fazemos qualquer tipo de discriminação, desde que sejam constitucionais as associações, portanto, longe de nós, portanto, não tem que ver isso. Agora, nós sabemos, e isso é algo que não podemos, enfim, penso eu, escamotear, que é, há aqui um conjunto de dados, que não é, enfim, não é algo que possa ser algo parcial, não é uma opinião. Há um conjunto de factos e de dados que merecem a nossa preocupação e que chegamos à conclusão que provavelmente o melhor será colocar-se isto em lei e, portanto, e todos os titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, portanto, demonstrarem a sua filiação, participação ou desempenho, enfim, quaisquer funções ou quaisquer, em quaisquer entidades de natureza associativa. Aliás, como está previsto na lei-quadro portanto, dos Sistemas de Informações da República Portuguesa. É claro que nós temos aqui uma preocupação que é. Provavelmente pode haver aqui alguns riscos de inconstitucionalidade. Não queremos, ou seja, as normas aqui, o modo como está previsto, por exemplo, o projeto do PAN tem aqui algumas, de facto, há aqui alguns conceitos que podem ser de alguma indeterminabilidade e não serem perfeitamente claros. Isto tendo em conta a exigência constitucional, não é? Quando se restringe direitos, liberdades e garantias, portanto, como sabemos. E, portanto, penso que deverá aqui haver um certo maior tratamento, uma certa alteração no que respeita provavelmente não a lei ser mais clara e mais determinável. E por isso, provavelmente, aqui no que respeita à proposta do PSD, parece que ser algo que, ao mesmo tempo, como não há propriamente uma discriminação entre associações, não é? Acaba por ser mais clara. Mas, por outro lado, pode também ser algo que pode ir mais além do que aquilo que a Constituição permite, designadamente no que respeita a certas associações que tenham que ter com carácter, enfim, colhido um carácter religioso e orientação sexual. Penso que somos sensíveis, a nossa associação é sensível a essas exceções. Eventualmente algumas exceções políticas, enfim, não. Isto para, de certo modo, adequar com a constitucionalidade, porque não defendemos claramente que haja aqui uma restrição de direitos, liberdades e garantias que seja para além do proporcional e para além daquilo que a Constituição permite. E por isso, isto para terminar, sem prejuízo de responder, obviamente, às questões de Vossas Excelências, de certo modo, para terminar, nós somos. Preferiríamos que todo este dever de declaração, se fosse suficiente um dever ético, as próprias pessoas demonstrassem a sua filiação, parece que isso, enfim, poderá ser algo no âmbito do idealismo, e por isso o consenso legislativo é muito importante. E um consenso legislativo dentro dos quadros constitucionais, e nós consideramos que a formulação portanto, a formulação da proposta do PSD está, ainda que sujeita enfim, a estas exceções que referi, seria provavelmente aquela que mais estaria de acordo com a efetividade, digamos assim, desse dever. Desse dever de declaração por parte dos altos cargos, dos membros ou dos titulares dos altos cargos políticos e altos cargos públicos. E isto porque, obviamente, há aqui uma colisão de direitos, claramente, há aqui uma colisão de colisão, há aqui uma exigência de concordância, obviamente, de princípios e valores, claramente, mas nós entendemos que a transparência é a regra e não a exceção. Portanto, a transparência é na vida política e na vida pública não é uma opção. E, portanto, e por isso, mas também não basta invocá-la para legitimar determinadas situações, não basta ser haver só normas que exijam transparência. Depois há aqui um outro rol de, enfim, de omissões, que eu provavelmente poderei falar na próxima intervenção, se houver necessidade disso, porque há aqui questões que não basta só normatizar, não basta só legislar. Porque muitas vezes o problema está precisamente na implementação, na falta de avaliação, na falta de melhorias com base naquilo que foi feito e como é que está a ser aplicado e por quem. E, portanto, tudo isso é um rol de omissões que normalmente também estão associadas a estas questões. Senhor Presidente, agradeço mais uma vez portanto, a disponibilidade para falarmos sobre esta matéria e fico à disposição para responder às questões de Vossas Excelências. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Dr. Nuno Cunha Rolo. Vamos então passar agora ao uso da palavra por parte dos senhores deputados, seguindo o critério de começar por dar a palavra aos deputados que tiveram a iniciativa legislativa. Tem a palavra o Sr. Deputado André Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Nuno Cunha Rolo, começo a minha intervenção por lhe agradecer a sua vinda à Comissão de Transparência, em representação da Associação Cívica Transparência e Integridade, e, claro está, por lhe agradecer, enquanto cidadão, todo o trabalho que a Associação representa, tem levado a cabo na defesa do aprofundamento da transparência e do combate à corrupção, e, em especial, o trabalho que o Sr. tem levado a cabo na defesa destes objetivos no domínio da contratação pública. É sabido que foi um projeto do PAN que abriu o debate sobre a necessidade de se tomarem medidas de aprofundamento de transparência relativamente à filiação maçónica de titulares de cargos políticos ou altos cargos públicos, e fizemos com base em modelos que já existem, por exemplo, no Reino Unido, na Estónia ou na Finlândia. E, portanto, não queremos inventar a roda, e importa dizer que, ao contrário de outros, ou do Partido Socialista, que nós não queremos, como diz o Partido Socialista, nós não queremos perseguir ninguém. O que queremos é que o atual quadro legal deixe de ser indiferente ao facto de o alto grau de solidariedade pessoal que existe entre os maçons poder objetivamente constituir um risco sério à isenção e à imparcialidade no exercício dos cargos públicos pelo eventual compadrio que lhe está associado, nomeadamente no recrutamento de cargos dirigentes, na contratação pública, no licenciamento ou na atribuição de subsídios públicos. E desta forma, perdão, desta forma gostava de aproveitar a sua presença para lhe colocar três perguntas que têm na sua base as críticas que têm sido feitas a este processo legislativo. Primeiro, o Partido Socialista tem tratado a maçonaria como sendo inofensiva e quase que a equiparando quase à pertença a uma religião, falando em ataque à liberdade de consciência. Para nós, quanto muito, estamos perante uma medida de transparência a nível associativo. E, portanto, Dr. Nuno Cunha Rolo, a maçonaria para vós, para a TIAC, é uma associação normal, convencional, como outra qualquer? Pelo trabalho que foi, tem sido desenvolvido pela TIAC nos últimos anos, não lhe parece que há riscos nesta associação que têm que ser evitados? Não existem riscos associados ao desempenho de militantes, de membros da maçonaria na esfera pública, se alguns cuidados de transparência não existirem? Em segundo lugar, temos ouvido que os deputados hoje já podem declarar a sua filiação em organizações maçónicas, devido ao campo aberto do registro de interesses que já existe. Contudo, nós entendemos que este campo tem dois problemas. Por um lado, pela falta de clareza que lhe está associada, acaba por ser um convite à indiferença, uma vez que, se olharmos para o panorama do Parlamento, verificamos, por exemplo, na atual legislatura, apenas um deputado declarou a sua pertença à maçonaria e fê-lo por imposição legal, por estar em causa a pertença a órgãos sociais. Por exemplo, também, João Soares, um deputado assumidamente maçom, nas 12ª e 13ª legislaturas, não declarou essa sua filiação no tal campo aberto, e o mesmo sucedeu na 12ª legislatura com Rui Paulo Figueiredo, um deputado que, inclusivamente, concorreu a grão-mestre de uma loja maçónica. Por outro lado, o enquadramento deste campo aberto foi recentemente alterado pela Lei 69 de 2020, com o desacordo do PAN, e onde se exigia que um deputado declarasse todas as situações não incluídas nas rubricas anteriores, passou a exigir-se apenas declarasse as situações não incluídas nas rubricas anteriores e que possam gerar incompatibilidades ou impedimentos. Isto, na prática, inutilizou este campo aberto e reduziu em muito as suas potencialidades para identificar conflitos de interesse ou outras situações que, não constituindo uma incompatibilidade ou impedimento, sejam entendidas pelo deputado como relevantes. E, portanto, Dr. Nuno Cunha Rolo concorda com esta interpretação que fazemos? Não acha que esta alteração no sentido da transparência na filiação maçónica é ainda mais necessária devido a esta alteração do enquadramento do campo aberto? Finalmente, e em terceiro lugar, e para terminar, a última crítica que tem sido feita a esta proposta prende-se com a questão da fiscalização e sanção, que fica complexa num contexto em que falamos de organização de caráter discreto, que poderia, no fundo, ser inconsequente. É uma crítica que fazem. E o que lhe pergunto é se não lhe parece que estamos num campo em que os deputados ou os titulares de cargos públicos acabam por assumir, acima de tudo e também, um ónus político e ético de cumprir ou não o que a lei exige. Muito obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Deputado. A palavra agora, Sr. Deputado André Coelho Lima.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também agradecer a disponibilidade e as declarações prestadas em audição pelo Sr. Dr. Nuno Cunha Rolo, Vice-Presidente da Direção da Associação de Transparência e Integridade. Fazer aqui dois comentários e duas perguntas. Os comentários. Primeiro, eu queria até aproveitar, só lamento que o Sr. Deputado André Silva tenha acabado por sair, mas ele poderá ver, aproveitar esta intervenção que o Sr. Deputado André Silva acabou de fazer, precisamente para estabelecer aquela que é a diferença, que é substancial, entre a proposta do PSD, que é uma proposta de alteração ao projeto de lei do PAN, e aquele que é o projeto de lei inicial do PAN. E esta diferença consegue traçar-se muito bem e delinear-se muito bem nos dois comentários acabados de fazer. No fundo, disse o Sr. Deputado André Silva que já existia um campo aberto no passado e que nunca foi preenchido. No entanto, isto tem que ver com a primeira incongruência do projeto de lei do PAN, na nossa perspectiva, é que se considera que o campo aberto já pré-existente no registro de interesses não serviu de nada, não serviu a sua finalidade. Por outro lado, o PAN propõe agora um preenchimento facultativo, ou seja, no fundo, propõe aquilo que criticou. Portanto, tem-se aqui alguma dificuldade em perceber o ânimos legislativo quando a crítica é que o campo aberto de facto não existiu e, por outro lado, cria na mesma um campo aberto. E, por outro lado, que é a segunda dimensão da proposta do PSD, o Sr. Deputado André Silva perguntou, de forma assim, não o farei nos mesmos termos, mas perguntou se considerava que a maçonaria era uma associação igual às outras e se não teria especial perigosidade. E aqui também nos separamos claramente, nós, PSD, e também por isso estendemos a todas as associações, ou como está dito na formulação legal da nossa proposta, a todas as entidades de natureza associativa, onde se integra a maçonaria e outras, precisamente, e aqui até vou ter que concordar com o que disse o Sr. Professor Adelino Maltês na sua audição, que de facto a maçonaria, como outras entidades e outras associações e outras organizações coletivas, tem boas pessoas, tem más pessoas, eu não sei, enfim, imagino que tenha, porque não sei porque não pertenço, bem como o Opus Dei terá boas pessoas e más pessoas, qualquer clube recreativo ou desportivo, ou sociedade anónima desportiva, ou o que seja, tem boas pessoas e más pessoas. Naturalmente que há as especiais características destas instituições, mas sobre isso nós, PSD, não queremos ser juízes de valor, nós não fazemos nem classificações a priorísticas de entidades de natureza associativa ou para-associativa, nem fazemos leis persecutórias. E, portanto, as duas perguntas feitas pelo Sr. Deputado André Silva permitem, muito bem, por isso estes dois comentários, destrinçar aquela que é a iniciativa legislativa original daquela que é a proposta de alteração do PSD, exatamente nestes mesmos termos. Portanto, feitos estes dois comentários, que ajudam a fazer esta distinção entre a nossa proposta e a proposta original do PAN. Duas perguntas. A primeira é um comentário à circunstância, com certeza já terá sido do seu conhecimento, de ter sido feito um estudo de direito comparado, aliás, pedido pelo Partido Comunista Português, e o Sr. Deputado André Silva acaba de entrar, é pena, porque estive agora a criticar-te, enfim. Bom, mas foi pedida pelo PCP e que estabelece um número reduzido de países europeus, foi aquilo a que se dirigiu esse estudo, de países europeus que aplicam normas desta natureza, muito embora refira um em concreto, que é a Dinamarca, que aplica uma norma exatamente da natureza desta, mas tem um âmbito mais reduzido, ou seja, é relativa apenas aos membros do governo e já não aos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, como aqui está proposto. Mas é exatamente igual a isto, só que é exclusiva aos membros do governo. Portanto, pedi-lhe este comentário, aliado à circunstância de Portugal ter sido dos primeiros países a abolir a pena de morte, como é, aliás, público. Última pergunta é como é que comenta a circunstância de ter sido alegado, ou tem vindo a ser alegado publicamente, designadamente por quem se opõe a estas iniciativas legislativas, que elas violam uma questão de consciência, e pedia, Sr. Doutor, o comentário que tem ao que é, em sua opinião, a questão de consciência e qual é o seu enquadramento e proteção constitucional. Muito obrigado.
Obrigado também, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Oliveira. PS.
Muito boa tarde, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Sr. Dr. Nuno Cunha Rolo. Antes de mais, muito obrigado pela sua disponibilidade e por estar presente entre nós para dar o seu contributo relativamente a esta matéria tão importante. Eu, antes de mais, gostaria de fazer aqui uma pequena introdução dizendo que o Partido Socialista é um dos principais defensores da transparência e tem sido um dos motores daquilo que tem sido a legislação relativa à transparência e a formas de escrutinar não só os altos cargos políticos, como deputados e outros membros da administração pública. E, portanto, nesse sentido, não recebemos, eu penso, que lições de ninguém. De facto, tem acontecido que o PS tem desenvolvido, nesse sentido, essa mesma legislação e essas iniciativas. No entanto, parece-nos que, relativamente às questões que levantou, e mesmo a algumas que aqui referiu, que pode haver aqui alguns conflitos. Eu penso que o Sr. Nuno Cunha Rolo referiu mesmo a evidência da eventualidade de uma inconstitucionalidade entre aquilo que são os valores dos direitos fundamentais e, eventualmente, os valores da transparência e da necessidade da verificação dessas mesmas situações. É, de facto, evidente que tudo o que seja a limitação dos direitos fundamentais tem, de facto, uma proteção na Constituição e que tem que ser vista com muito rigor e com, de facto, com, eu diria, a lupa relativamente a estas matérias. Depois, eu acho que há aqui alguma confusão ou a tentativa de alguma confusão no que diz respeito a duas situações diferentes. De facto, os cidadãos são cidadãos de bem à partida e, portanto, o facto de pertencerem a filiação ou terem uma filiação a associações é algo que lhes é perfeitamente permitido, sem que isso possa trazer algum anátema. Outra questão é, como referiu há pouco também o Sr. Deputado André Coelho Lima, nas várias associações, nas várias entidades, há gente boa, há gente má, e há pessoas que praticam crimes ou ilegalidades relativamente a determinado tipo de matérias. E, portanto, estamos aqui a criar uma imagem que se cola a uma ou duas associações, isto no caso do PAN, que efetivamente implicaria que os membros dessas mesmas associações poderiam ter uma perspectiva negativa relativamente à forma como conduzem portanto, a sua vida e os seus princípios. No que diz respeito, por exemplo, ao projeto do PSD, então parece-me aí mais evidente que este alargamento é um alargamento que eu diria quase de uma nudez total relativamente à vida privada de cada um dos cidadãos. E é nesse sentido que eu acho que talvez porque não queira limitar a uma ou duas associações, alargou a todas elas e, portanto, parece-me que aí é evidente que realmente a inconstitucionalidade graçará. Por outro lado, a própria fiscalização, essa fiscalização e a definição daquilo que são os conceitos, como se falou, os conceitos e a definição de conceitos. O que é que são sociedades discretas, secretas, o que é que são associações que possam ou não colidir? É que há uma questão que é importante. O cidadão e o cidadão que exerce cargos políticos têm obrigações e têm uma obrigação de não ser considerada a partida como alguém que vem para praticar atos que eventualmente sejam atos ilegais. E é esse cidadão que, na abertura dos campos das declarações, tem a possibilidade de o fazer sabendo ou tendo conhecimento que os mesmos podem colidir ou podem conflituar com interesses que aqui estão. E, portanto, tem a ver, efetivamente, com a natureza de cada um dos cidadãos. Os cidadãos são, de facto, livres à partida e não devem ser considerados como alguém que, à partida, virá para praticar atos ilegais ou atos menos ilegais. O Sr. Dr. Nuno Cunha Rolo, a determinada altura, referiu aqui uma questão que foi o facto de poder haver relatórios, grupos de trabalho, alterações e outras situações, o que me parece também um anátema que cai sobre os membros, quer do Parlamento, quer de outras instituições, e que, efetivamente, em termos gerais, nos coloca numa situação complexa. Eu acho que nestas situações e nos casos que têm vindo a acontecer, a Justiça tem, de facto, avançado com os procedimentos que são necessários avançar e tem tomado as iniciativas. E digo mais, a legislação que, de facto, tem vindo a ser colocada em vigor tem permitido que muitas destas situações venham ao público e tenham o seu julgamento, a sua análise e, eventualmente, depois as condenações que são devidas. Nesse sentido, eu colocaria ao Sr. Dr. Nuno Cunha Rolo a questão de como definirá o que são associações que cabem ou não dentro deste âmbito e que sejam associações discretas ou secretas, como é que definirá depois o âmbito também da colisão de direitos e como é que irá definir as fronteiras entre o que sejam orientações sexuais, liberdades religiosas, as questões colocadas em público sobre direitos fundamentais e constitucionais. Portanto, são estas as matérias que levam o Partido Socialista a ter uma posição muito mais reservada relativamente a esta matéria, porque de facto me parece que nessas circunstâncias é abrir a vida privada do cidadão e com isso conflituar com os direitos fundamentais. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Não creio que tenhamos neste momento em linha o Sr. Deputado José Manuel Pureza. Exatamente, que está em reunião noutra comissão. Dou assim a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero naturalmente começar por cumprimentar o Dr. Nuno Cunha Rolo e dizer-lhe que é um gosto revê-lo. Queria agradecer-lhe também a exposição que aqui nos deixou e não vou tomar muito tempo, vou apenas ater-me a alguns aspectos que registrei da exposição que aqui nos deixou, que na prática coincidem com algumas das questões que temos suscitado e alguns dos problemas que temos identificado nesta discussão, e que eu julgo que podia ser útil se nesta audição nós pudéssemos também ter alguma perspectiva mais concreta das pistas ou das linhas de solução para estes problemas. E refiro-me em concreto às dúvidas de constitucionalidade que suscitou, quer relativamente à proposta do PAN, quer relativamente à proposta do PSD, naturalmente com elementos de apreciação distintos e com condições concretas distintas, porque naturalmente as propostas não são inteiramente, digamos que são coincidentes no objetivo, não são na redação, mas em concreto aquilo que gostava de pedir ao Dr. Nuno Cunha Rolo era um contributo mais concreto relativamente às pistas ou às linhas de solução deste problema de eventual inconstitucionalidade na forma como ele se revela, quer na proposta do PAN, quer na proposta do PSD. Mais em concreto, Queria perguntar-lhe se entende que os elementos de dúvida que suscitou a respeito da proposta do PAN pela utilização de conceitos indeterminados, se é uma dificuldade ultrapassável e de que forma é que ela podia ser ultrapassável, assegurando aqueles objetivos que estão identificados do ponto de vista do reforço da transparência no exercício de cargos políticos e altos cargos públicos, ou eventualmente na base da proposta do PSD, se entende que há alguma delimitação que em concreto possa ser feita e de que forma é que ela poderia ser feita, de forma a que a solução que se encontra não colida ela própria com outros valores constitucionalmente protegidos, determinando aí uma margem de vulnerabilidade da solução por via da inconstitucionalidade nessa medida. Eu diria que nós, praticamente em todas as audições, o PCP suscitou estas dificuldades, não a propósito da proposta do PSD, porque ela na altura ainda não era conhecida, mas a propósito da proposta do PAN, nós suscitámos estas dúvidas e estas dificuldades na apreciação, na generalidade que tivemos a oportunidade de fazer no debate do projeto de lei do PAN, e de facto temos vindo a verificar que em praticamente todas as audições, com a excêntrica exceção da audição que fizemos ao professor Adelino Maltês, mas portanto, praticamente em todas as audições se tem verificado que esta é uma dúvida que é partilhada por quem tem sido ouvido pela Comissão, e uma preocupação que tem sido assinalada em todas as audições. Infelizmente não temos tido tanta concretização quanto desejaríamos das linhas de solução para esse problema e das propostas que em concreto pudessem ser consideradas para que elas fossem ultrapassadas, e portanto na prática é essa a questão que coloco também, com esse desafio de poder contribuir para o processo legislativo, e não duvido do seu entusiasmo, considerando a experiência que teve na Assembleia da República, nomeadamente com a passagem pela primeira comissão, certamente há de manter algum do impulso que há de dar gosto a essa tarefa também, e portanto deixava apenas esta questão. Muito obrigado.
Obrigado também. O Sr. Deputado João Almeida está neste momento a seguir-nos, não? Não está. Então, nesse caso, volto a devolver a palavra ao Dr. Nuno Cunha Rolo, pedindo-lhe então as suas considerações finais. Muito obrigado. Chamo-lhe a atenção que não tem o som ligado.
E agora está?
Agora está.
Ok, muito obrigado, Sr. Presidente. Estava a dizer que agradeço as palavras que me foram dirigidas e também como as questões e considerações. Vou tentar responder, enfim, o mais que melhor que puder, dentro do tempo que me for definido. Ainda que gostava muito de responder, enfim, que tivesse aqui uma solução quase milagrosa para que pudesse haver aqui um consenso, e mais do que um consenso, fosse um consenso eficaz, positivo e frutífero no âmbito destas questões que têm que ver com, essencialmente, muito com o conflito de interesses potenciais, reais ou aparentes. Porque, como convém, os nossos pontos de partida, aliás, são vários, eu penso que não tentei ao máximo dizê-lo, mas é sem dúvida, para nós é uma questão ética a obrigação de declarar filiações em estruturas, enfim, que possam colidir ou influenciar na perspectiva, inclusive na perspectiva pública, não é só a perspectiva do que se passa dentro dessas organizações. Aliás, nós como associação, sinceramente, nem temos... não temos nada contra à partida, nada nos move contra associações como a maçonaria, enfim, e afins e outros grupos que não só existem, como outros que podem vir a surgir. E isso também é um facto que tem que ser levado em conta. Portanto, aqui está sempre presente um dever de declaração, portanto é isso que é a delimitação, é essa, um dever de clareza, de transparência em relação ao exercício do mandato de deputado, que deve ser exclusivamente exercido, portanto, em nome do interesse público, interesse geral, enfim, neste caso, numa perspectiva mais política, e também para proteger a independência de quem o exerce. porque esse ponto é importante. Eu penso que uma das questões que eu sobre esta, enfim, durante na preparação para esta audição, referi a qual é o bem jurídico protegido. Não é? Alguém perguntava, mas qual é o bem jurídico protegido? Não é? Bem, o bem jurídico protegido é precisamente a função de política, não é? A função é o interesse público, o interesse geral. Aliás, não é por acaso que no artigo 8º do Código de Conduta dos Deputados, que é precisamente o epígrafe, é a transparência, diz precisamente que deve-se declarar, portanto, devem cumprir as obrigações declarativas decorrentes da lei, declarando os seus interesses particulares que possam condicionar a prossecução do interesse público. E tomar as diligências necessárias à resolução de conflitos entre ambos, de forma a proteger o interesse público. Portanto, é este o bem protegido, é este o bem jurídico protegido que tem que ser, portanto, que está na base, eventualmente, de uma proposta normativa deste género. E depois é a questão também, portanto, quer da perspectiva do próprio sistema, quer da perspectiva de quem o exerce, do titular, quer na perspectiva depois também da própria democracia, da confiança pública nesse exercício. Portanto, isto incide sobre um dever de declaração, não é de participação, não é de pertença, não é de impedimento, não é de restrição, digamos assim, não o vemos nessa medida. E, portanto, é algo que o que se verifica, independentemente das associações que for, o que se verifica para nós é, obviamente, há casos que estão ligados à maçonaria, mas provavelmente podem haver outros casos que nós desconhecemos, como também pode haver casos em que organizações ou associações que não existem, mas podem vir a existir. Isto é sempre... Isto, quem conhece a luta, enfim, contra a luta e este combate, muito quer pela transparência, integridade ou contra a corrupção, é sempre uma luta quase atrás do prejuízo, não é? Portanto, há sempre uma sofisticação, seja burocrática, seja administrativa, seja processual, procedimental, enfim, quando se está a legislar ou quando se está a fazer algo, já alguém está provavelmente a pensar como é que há de contornar essa situação, enfim, independentemente, obviamente, e eu concordo nisso com o Sr. Deputado Francisco Oliveira, do PS, que à partida todas as pessoas são cidadãos de bem, e é óbvio que nós partimos desse pressuposto, mas a questão não é essa, não é? Isso é, eu penso que isso é, nós, a questão é que... A questão é que nós temos que proteger a própria democracia e a própria liberdade, porque senão não havia um conjunto de deveres, então para isso, caramba, provavelmente nem era preciso códigos de ética, não é? Portanto, nem era preciso qualquer norma deste, ou qualquer lei deste género, não é? Portanto, acho que não é esse o ponto de partida de dizer que as pessoas, obviamente, vão quebrar as regras, pelo contrário. Isto é para proteger, precisamente, as pessoas que exercem o mandato. E é precisamente para que os cidadãos, que no fundo são os titulares do poder, portanto, do poder político, e é bom não esquecer isso, e é sempre, é essa perspectiva que eles têm de proteger esse próprio escrutínio que eles podem fazer de quem exerce o mandato. E por isso esse ponto para nós é importante. Quanto, bom, tentando fazer aqui... Aqui o Sr. Deputado, portanto, André Silva, do PAN, o qual mais uma vez digo, agradeço as suas palavras. Penso que já respondi em parte. A maçonaria parece ser uma... Enfim, o que eu conheço da maçonaria é o que provavelmente qualquer pessoa interessada ou que estude ou que possa estudar sobre ela, portanto, conhece. Dado que nunca fui nem sou membro, parece ser claramente uma entidade com uma natureza discreta, portanto, quanto ao secreto, enfim, isso aí tem rituais secretos, tem, parece-me, que tem reuniões, enfim, mas isso é do conhecimento geral e não quero particularizar nem personalizar. Aliás, é uma preocupação nossa, isto não está em causa, não queremos entrar muito pela particularização, nem pela personalização, nem pela sequer de ser um anátema aos políticos ou do que é que seja. Enfim, nós até nem gostamos desse discurso. Aliás, a associação sempre procurou o mais possível moderada e equilibrada e tentar ao máximo ser um contributo positivo e efetivo e para a solução. E a solução, eu acho que a solução é precisamente, eu, a associação, como é óbvio, que represento, a solução é precisamente tentar aqui encontrar um consenso que, na lei, enfim, já que não é suficiente os códigos de ética, e isso temos muita pena, obviamente, nem os códigos de conduta, e legislar uma obrigação. Obrigatória, portanto, tendo uma natureza obrigatória, não facultativa, obrigatória, de qualquer titular de um cargo político ou um alto cargo público, e, portanto, mencionar, enfim, a sua filiação ou participação. Eu penso que há aqui conceitos como, por exemplo, ligação no projeto do PAN, enfim, temos algumas. Eu penso que o que é uma ligação? Portanto. Penso que é um conceito, é uma palavra perigosa e está, eu diria que é quase condenada à declaração de, portanto, de inconstitucionalidade. E, portanto, é tentar aqui arranjar aqui um meio, uma solução equilibrada que possa, de certo modo, proteger precisamente aquilo, enfim, aquilo que se pode ser a democracia e a liberdade dos próprios políticos e, portanto, e altos cargos públicos, e, por outro lado, tentar não restringir, haver aqui uma proporção, uma proporcionalidade no que respeita à restrição dos direitos, não é, e da liberdade. A liberdade de associação e a liberdade e a liberdade de consciência. Mas a liberdade de consciência, eu confesso que tenho alguma dificuldade em entender que seja, digamos que uma que um, um, um enfim que um titular de um cargo político tenha que dizer qual é a filiação de uma associação que vá pôr em perigo, que vá obliterar, que vá anular a liberdade de consciência. Tenho algumas dificuldades nisso, mas isso pode ser até porque não, a liberdade de consciência é verdade que está até em termos constitucionais no mesmo artigo, a liberdade de religião, mas são questões diferentes, têm uma natureza diferente, têm uma finalidade diferente e, portanto, não creio como, e também não creio como eventualmente possa aquilo que se fala de que está, digamos, pode ser o elefante na sala, não é? Que é a maçonaria. Possa colidir com isso. Aliás, a própria maçonaria, que defende valores de liberdade, precisamente penso que até poderia ela própria defender, ainda para mais vivemos numa democracia aberta, pluralista, defender valores de liberdade, digamos assim, uma liberdade de pertença das suas, devia provavelmente, obviamente, ao deixar, devia ser até. Provavelmente algo que a sua pertença a esta associação devia até ser de uma forma proteger a própria associação, a própria maçonaria, não é? Porque poderá levar aqui algumas motivações dos próprios membros que integram a associação que não são, provavelmente, até estão de acordo com aquilo que a maçonaria defende. E, portanto, e por isso nada nos move, pelo contrário, a existência da maçonaria, que teve feitos bastante importantes na história. Agora, temos outra realidade, não é? Temos a realidade, e a realidade é que temos uma história parlamentar, temos alguns casos, temos uma nova realidade até de escrutínio público. Quer dizer, não podemos comparar as exigências quer do exercício de mandato de político, quer do próprio escrutínio público, não podemos compará-los com há 20 anos ou há 30 anos atrás. Temos que evoluir. E temos que evoluir de que a transparência nesta questão é algo que, na nossa opinião, protege os próprios titulares de cargos políticos e públicos, protege a democracia e protege as liberdades. Repare, note-se, estamos a falar de um dever de declaração, não estamos a falar de um dever de pertença, nem um dever de participação, nem outro. Quanto às questões do conceito de outra questão que também acho que merecia pode merecer alguma atenção aqui nesta na própria aqui na própria formulação, que eu acho que a formulação do artigo 8º-A, número 1, linha C, e do artigo 33-C, número 2-B, da lei-quadro do sistema de informações da República Portuguesa, penso que seria uma boa referência para alargar, portanto, enfim, a todos os titulares de cargos políticos e altos cargos públicos. Penso que é uma necessidade. Eu julgo que os órgãos de soberania, enfim, é algo que nós temos. Enfim, claro que nas associações, por vezes, nem sempre há consenso, mas os órgãos de soberania é, de facto, algo que nós achamos que tem que ser, de facto, é algo que é muito relevante, porque dado o poder, o estatuto e os poderes que desempenham e os interesses públicos que representam, não é? Portanto, é muito importante haver esta obrigação, portanto, de mencionar a filiação, a participação, o desempenho de quaisquer funções em quaisquer entidades de natureza associativa. Agora, a questão aqui que se coloca é da natureza associativa. Parece que até agora eu não conheço a jurisprudência no que respeita a estes artigos que eu mencionei, da Lei 4, mas penso que não poderá não haver qualquer tipo de dúvida em termos de inconstitucionalidade. Porque pode haver é saber o que é a diferença entre associação e organização, dado que por vezes a Constituição fala em organizações, designadamente organizações que profilem ideologia fascista. Pronto, poderá eventualmente, mas. A maior parte dos constitucionalistas entende, pelo menos o conceito de liberdade de associação na Constituição é um conceito amplo, portanto, pode abranger vários tipos de associações, incluindo fundações, enfim, se quiser, provavelmente até clubes, ou até coisas afins. O que não inclui é associações públicas. Isso aí é a única coisa que, de facto, está fora da liberdade de associação, nos termos constitucionais. Bom, mas isso, portanto, a questão das exceções, eu penso que também poderá, eventualmente, prever-se aqui algumas exceções, sobretudo para, pelo menos, num primeiro, provavelmente, enfim, também não sabemos como é que isto vai ser implementado, ninguém sabe. Mas, como um primeiro passo, até para a proteção da própria norma e para, eventualmente, se caso for aprovada no Parlamento, passar no Tribunal Constitucional, ou pelo menos haver um maior consenso jurídico, social, político, enfim, poderá ser um contributo válido, não, eventualmente. Quanto. Eu penso que, como são tantas as perguntas, a questão a questão de se viola, portanto, eu penso que já respondi às perguntas do deputado André Coelho Lima, se viola a liberdade de consciência, o comentário do direito comparado. A questão do
Doutor
direito comparado. Desculpe.
Nuno Cunha Rolo,
Sim,
houve
Sr.
aqui um
Presidente.
momento em que perdemos a sua voz, mas já está retomada. Faz-me o favor de continuar.
Obrigado, Sr. Presidente. Só dizendo no que respeita aqui à pergunta do Sr. Deputado André Coelho Lima, portanto, no que respeita ao comentário que me pediu do direito comparado, o que eu posso referir, aliás, eu penso que o trabalho está bastante bem feito, feito portanto, pelos serviços parlamentares, o que eu posso aqui referir é que eu acho que a questão do direito comparado tem sempre algo que pode ser enviesada, que é a questão da cultural. É a questão cultural e a questão dos casos, de história, a nossa própria a história. A história recente, e também a própria cultura e a própria. Porque por vezes há sistemas em que não têm tantas leis como as nossas, por exemplo, no domínio da transparência e da integridade, e no entanto pode-se considerar sistemas mais transparentes e íntegros do que o nosso. Portanto, estas questões de direito comparado, enfim, parece-me sempre algo. É importante como referência, como verificar, mas cuidado, porque. Às vezes pode-se ir mais longe, em pequenos detalhes, pode-se ir mais longe, por vezes na lei pode parecer que não é tão progressista, digamos assim, entre aspas, e depois, e nós temos leis, até podem ser progressistas e depois na prática serem mais restritivas. É muito importante a questão da implementação, por isso é que é também uma nossa preocupação, como é que também pensar na fiscalização, na periodicidade da fiscalização, no tratamento, da publicidade, isso é muito importante como as normas são avaliadas. Não basta, enfim, fazer uma normas e ser uma espécie a transparência ou a ética em papel e depois na prática ficar muito aquém. E por isso também isso depois tem um impacto negativo na própria perspectiva cívica, na opinião pública, e isso também não é positivo para o nosso sistema, portanto, em Portugal. Quanto à questão do Sr. Deputado Francisco Oliveira, quanto às lições do partido, não recebem lições de ninguém, bom, isso aí não posso comentar isso é uma questão partidária. O que eu digo, e digo sim, é que a transparência e a integridade recebe lições, não se importa de receber lições todos os dias. Seja, enfim, de qualquer cidadão, de qualquer entidade, porque é assim que aprendemos, é assim que progredimos e é assim que melhoramos. Quanto aos cidadãos, bem à partida, penso que já respondi. Quanto à questão da vida privada das pessoas, é assim, a questão é que. Eu, em termos metafóricos, posso mais ou menos, a nossa visão é mais ou menos esta. A transparência na vida política está para a vida. Está para a vida política, aliás, como a autonomia está para a vida privada. Portanto, e por cima temos a democracia, não é? E portanto, por cima da vida política temos a democracia, por cima da vida privada, enfim, isto em termos muito crus e metafóricos, temos a liberdade. Mas ambas são restritivas, ambas estão restringidas, não é? Portanto, às vezes elas confluem, outras vezes elas colidem. E portanto, importa é saber em que campo é que temos que escolher. E na vida política não é restringir, é a parte privada, não é a parte pública. E, portanto, mas ambos podem se anulir. Num caso temos o segredo de Estado, não é? Portanto, que restringe a transparência, e noutro caso até temos o direito à intimidade da vida privada, que obviamente é um fator que também restringe. E isso, mas eu penso que dizer que pertenço a uma seção A, B ou C que vai violar a minha intimidade da vida privada, eu, como digo, com exceção das exceções que referimos, eventualmente pode-se acolher outras, enfim, desde que não fique uma letra morta da norma, penso que, mas pronto, mas penso que é importante haver aqui uma colisão.
Doutor, sem querer condicionar o seu pensamento, pedia-lhe a síntese
Só
possível.
para terminar, Sr.
Obrigado.
Presidente, obrigado. Portanto, nós defendemos aqui, claro, uma concordância prática, mas que seja uma concordância depois que haja uma efetividade de que, de facto, no final, o cidadão possa fazer a sua própria escolha, por um lado, escolha e escrutínio, por um lado, porque também, quer dizer, isto não é para impedir as pessoas de até participarem em processos decisórios políticos, quer dizer, ou públicos, quer dizer, não é, à partida, pelo menos nós não temos essa visão. Agora, o que é importante é as pessoas saberem quais são as suas filiações, inclusivamente até em alguns casos, as próprias convicções, quer dizer, não há. E também penso que uma pessoa livre, como devem ser o exercício do mandato de deputado, isso é uma liberdade, a pessoa saber e assumir as suas próprias convicções. E portanto, só para terminar, Sr. Presidente, e peço desculpa se me alonguei, portanto, o senhor deputado João Oliveira, que saúdo especialmente, também por gosto em revê-lo. Quanto às questões da constitucionalidade e às questões do contributo mais concreto. Bom, o contributo mais concreto, eu penso que quanto às questões de constitucionalidade, já falei algumas, não, obviamente não conseguirei também não é isso que me cabe, enfim, a mim pessoalmente, apesar de eu próprio ter as minhas próprias opiniões individuais. Mas podem não ser as da associação, portanto, procuro não misturar as coisas, e por isso, o que nós, obviamente, defendemos é que uma formulação que contraria a Constituição, não. Isso aí nós não somos contra. Contra esta ação, entendemos que esta formulação, que é a formulação inspirada na Lei Quadro dos Sistemas de Informações, não viola a Constituição, se forem acauteladas as exceções, que penso que algumas exceções que foram, que já referi, eventualmente outras, mas penso que, indo, enfim, o mais concreto possível, não, para já penso que não, eu não posso ir mais longe. Peço desculpa, provavelmente não sei se fico com alguma questão, mas também não quero amassar mais suas excelências e agradeço mais uma vez a todos e ao Sr. Presidente a disponibilidade para nos ouvirem. Não sei.
Muito obrigado, Dr. Cunha Rolo, pela sua disponibilidade e pela disponibilidade da Associação em partilhar connosco a vossa posição, que foi, obviamente, e será devidamente tida em conta neste processo de reflexão por parte desta Comissão. E, posto isto, despeço-me em meu nome e em nome dos senhores deputados, do Dr. Cunha Rolo, e vamos prosseguir os nossos trabalhos noutra instância.